fertilizantes nitrogenados, a Fafem, em Laranjeiras, em Sergipe. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambiá, com os investimentos, a fábrica vai ampliar a produção de ureia e atender 7% da demanda nacional de fertilizantes.
Essa Fafem daqui vai produzir 7% da demanda de fertilizantes nitrogenados do Brasil. Mas nós fizemos a mesma coisa na Bahia. Nós estamos completando a obra da UFN3, fábrica de fertilizantes, no Mato Grosso do Sul. Fizemos a mesma coisa no Paraná. Com esses empreendimentos, nós vamos ser capazes de entregar para o Brasil cerca de 35% da demanda de fertilizantes nitrogenados.
A unidade voltou a operar após um período de paralisação e já retomou a produção de amônia e ureia. A reativação da fábrica é considerada estratégica para fortalecer a indústria nacional e garantir mais segurança ao agronegócio brasileiro. Além da retomada da Fafem, os investimentos incluem o projeto Sergipe Águas Profundas, voltada à exploração de petróleo e gás no litoral sergipano. Com as novas plataformas, a Petrobras deve dobrar a produção de gás natural. Somados, os projetos da Petrobras terão investimentos de 72 bilhões e meio de reais e devem gerar cerca de 28 mil empregos diretos e indiretos no estado. É mais investimentos, maior produção nacional e menos dependência externa, defendeu o presidente Lula.
A Petrobras não é minha, o investimento aqui não é meu, é do nosso país. E vocês, petroleiros, acreditem na importância da Petrobras. Acreditem na maravilha da Petrobras.
As duas plataformas, que serão instaladas em Sergipe, terão capacidade para produzir diariamente até 240 mil barris de óleo e processar 22 milhões de metros cúbicos de gás natural. De Aracaju, Sergipe, Pablo Mundim.
Após os Estados Unidos anunciarem que vão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, o governo brasileiro emitiu nota afirmando que o país rejeita qualquer forma de interferência externa em seus assuntos internos.
E que o Brasil tem travado um combate permanente contra essas organizações criminosas.
Hoje, lá em Sergipe, o presidente Lula pediu respeito à soberania brasileira.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou, lembrando as ações já adotadas para enfrentar o crime organizado.
O governo do Brasil divulgou hoje uma nota reafirmando a soberania nacional e o combate permanente a organizações criminosas no país. A manifestação ocorreu depois da decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC, primeiro comando da capital, e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A nota diz ainda que enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. Para o governo do Brasil, o terror causado por essas organizações que buscam obter lucro através do crime, especialmente pelo tráfico de drogas e armas, não pode ser confundido com o tipo de ação por motivos ideológicos, políticos e religiosos do terrorismo internacional. Durante um evento em Sergipe, o presidente Lula cobrou respeito ao Brasil e afirmou que combater o crime organizado passa também pela aprovação da PEC da Segurança Pública.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Eu trato um país pequeno com o mesmo respeito que eu trato a China, com o mesmo respeito que eu trato a Rússia, com o mesmo respeito que eu trato os Estados Unidos. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia. Se quiserem combater o crime organizado, não precisa pedir ajuda para ninguém. Aprove a PEC da Segurança Pública que está no Senado. Aprove a PEC que no mês seguinte terá o Ministério da Segurança Pública nesse país.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também se manifestou sobre o assunto e afirmou que o Brasil combate o crime organizado de todas as formas.
Combate ao crime organizado, ele é feito por terra, mar e ar. O Congresso acabou de aprovar a lei antifacção, novos crimes foram listados, aumento das penas para o crime organizado e dificuldade da progressão penitenciária, da progressão de pena. Então, todo o empenho no combate ao crime organizado.
Uma reunião na Casa Civil nesta tarde com integrantes do Ministério da Fazenda e das Relações Exteriores discutiu os impactos dessa decisão norte-americana sobre o Brasil, principalmente nos campos jurídico, diplomático e financeiro. Em abril, durante sua viagem a Washington, o presidente Lula apresentou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos uma proposta focada na inteligência e na cooperação internacional, que inclui ampliação dos controles sobre a lavagem de dinheiro praticada no exterior e sobre o tráfico de armas enviadas ao Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
Começou hoje o prazo para interessados em comprar caminhões, ônibus, micro-ônibus e implementos rodoviários pelo programa Move Brasil, para eles pedirem o financiamento.
O programa tem como objetivo estimular a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos, eficientes e seguros.
E contribuir para a redução do consumo de combustíveis, emissão de poluentes, além de elevar a produtividade do transporte de cargas e a qualidade do transporte de passageiros.
Dezenas de instituições financeiras estão credenciadas pelo BNDES para fazer o financiamento com condições especiais, a depender do perfil do comprador.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, abriu o protocolo para receber os pedidos de financiamento do BNDES Mais Mobilidade. A linha de crédito de até 21 bilhões de reais faz parte do Move Brasil, programa coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para apoiar a renovação da frota de caminhões e ônibus no país. Podem pedir o financiamento caminhoneiros autônomos, pessoas físicas associadas a cooperativas, empresários individuais e empresas do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas e passageiros. As condições de financiamento variam de acordo com o perfil do interessado. Para o caminhoneiro autônomo, o prazo de pagamento pode chegar a 120 meses, com até 12 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de cargas, o prazo pode ser de até 60 meses, com até 6 meses de carência. Para a empresa do setor de transporte rodoviário ou urbano, de passageiros, o prazo pode chegar a 120 meses, com até 6 meses de carência. Os juros ficam perto de 13% ao ano. Quem estiver interessado em dar entrada num pedido de financiamento para a compra de caminhões ou ônibus, deve procurar uma das instituições financeiras credenciadas pelo BNDES. Como explica o chefe de departamento da área de operações e canais digitais do banco, Rodrigo Alac.
Isso significa que dezenas de bancos, diferentes tipos, estão aptas a conceder crédito com essa linha do BNDES. Dessa forma, a sugestão que fica para quem estiver interessado, seja o frotista ou transportador autônomo cooperado, é que ele busque a instituição financeira que ele já tenha relacionamento. Isso vai agilizar na concessão de crédito, porque essa instituição já conhece o cadastro, já tem o perfil de crédito desse interessado e pode agilizar a concessão.
Segundo o superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, o apoio à compra de caminhões e ônibus vai trazer vários benefícios para a economia do país.
A nova versão do Move Brasil é fundamental para a renovação de caminhões e ônibus no país, rumo a novos veículos cada vez mais sustentáveis e eficientes. Isso gera, ao mesmo tempo, uma grande demanda para a indústria, que passa a investir cada vez mais em ampliação de capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos, agregando cada vez mais valor no país. Isso gera renda, emprego de qualidade e fortalece a indústria brasileira.
As instituições financeiras que receberem os pedidos de crédito têm até o dia 28 de agosto para dar entrada no sistema do BNDES. Reportagem André de Barros Lima.
Mais de 110 mil atendimentos médicos e odontológicos foram realizados em comunidades ribeirinhas e isoladas da Amazônia Ocidental.
É a Operação Acre, realizada pela Marinha no Vale do Juruá durante 4 meses, alcançando moradores do Acre e do Amazonas.
Ao todo, 8.810 pessoas receberam atendimento durante a operação, que percorreu regiões de difícil acesso, onde muitas vezes o transporte fluvial é a única forma de ligação com centros urbanos e serviços públicos essenciais. Além das consultas médicas, odontológicas e exames laboratoriais, a missão distribuiu 453 mil medicamentos para garantir continuidade de tratamentos em comunidades afastadas. Também foram aplicadas vacinas e realizados atendimentos preventivos voltados à saúde da população local. Comandante do navio, capitão de corveta Marcelo Camerino da Silva de Souza, traz mais detalhes.
Essa comissão mostrou mais uma vez que a presença da Marinha na Amazônia vai muito além da navegação. Em muitos lugares, o navio representa o único acesso à saúde, ao atendimento médico e à esperança para milhares de famílias ribeirinhas. Cada atendimento, cada medicamento entregue, cada mamografia realizada carregam dignidade, cuidado e presença do Estado onde muitas vezes ninguém mais consegue chegar.
Um dos destaques da operação foi a realização de 1.022 mamografias em parceria com a ONG Américas Amigas. A iniciativa buscou ampliar o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama para mulheres que vivem em áreas remotas da Amazônia, onde exames especializados nem sempre estão disponíveis. O comandante do navio também falou sobre a importância da missão ser realizada todos os anos.
Manter essa missão todos os anos é fundamental porque o povo amazônico precisa saber que não está esquecido. E para nós, militares, fica a certeza de que poucas missões têm um impacto humano tão grande quanto essa Operação Acre.
A Operação Acre integra as ações permanentes de assistência hospitalar da Marinha na região amazônica e tem como objetivo ampliar o acesso à saúde básica e especializada para populações ribeirinhas e indígenas em localidades isoladas do país. Reportagem Gabriel Pinheiro.
O INSS publicou hoje portaria que regulamenta a pensão que será paga às crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de feminicídio.
O direito à pensão é previsto por lei e a regulamentação vai permitir o início do pagamento de um salário mínimo por mês.
Tem direito à pensão os menores de 18 anos, cuja renda familiar por pessoa, ou seja, o valor da renda dividido entre os membros da família, seja igual ou inferior a um quarto do salário mínimo.
Além dos filhos biológicos, poderão receber o benefício entre enteados e menores de idade que estiverem sob guarda da vítima. Eles devem comprovar que eram dependentes econômicos dela.
Para a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, a pensão especial é uma forma de garantir os direitos dessas crianças e jovens até o início da vida adulta.
Quando a mulher é vítima desse crime, filhos ficam órfãos, famílias inteiras são destruídas e precisam reconstruir suas vidas depois da violência. Nenhuma política pública é capaz de reparar essa perda, mas o Estado tem o dever de proteger quem ficou e garantir condições mínimas de cuidado, dignidade e amparo.
Para solicitar a pensão, é necessário que o representante legal do menor apresente os documentos como RG e CPF, a inscrição no CAD único, além de um documento que comprove o crime de feminicídio, como inquérito policial ou denúncia do Ministério Público.
As famílias podem tirar dúvidas e receber apoio no processo nas unidades do INSS ou nos centros de referência de assistência social.
O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o trimestre encerrado em abril deste 2012.
Com o mercado de trabalho aquecido, o governo do Brasil oferece mais oportunidades de capacitação para os trabalhadores.
E anunciou esse mês investimentos para ampliar a oferta de cursos de qualificação profissional em todo o país.
Ao todo, vão participar da iniciativa 31 entidades conveniadas ao SINE, o Sistema Nacional de Emprego.
Serão 30 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para fortalecer a oferta de cursos de qualificação profissional em 14 estados e 17 municípios. Os recursos serão destinados a entidades conveniadas ao Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O valor será dividido em duas modalidades. 15 milhões de reais serão repassados segundo os critérios do índice sociodemográfico. Esse índice leva em conta a realidade de cada estado ou município, observando os locais que mais precisam, com população maior e mais necessitada. Os outros 15 milhões serão distribuídos segundo o índice de gestão descentralizada, que observa se o ente federativo já executa ações de qualificação profissional. Bahia, Sergipe e Rio Grande do Sul estão entre os estados que vão vão receber mais recursos. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que a ideia é apoiar locais com maior necessidade, mas também incentivar os que demonstraram capacidade de execução e entrega de cursos.
Nós temos muitas empresas com muitas vagas em aberto, que precisa preencher muitas vezes, adequando a qualificação, especialmente ao trabalhador e à trabalhadora, que às vezes uma dica de aperfeiçoamento, de agregar mais conhecimento, possa fazer a grande diferença na empregabilidade deles.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo do repasse das verbas é que cada local amplie a oferta de cursos, segundo as necessidades específicas do mercado de trabalho, e com isso, mais pessoas sejam empregadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O governo do Brasil lançou uma campanha nacional para incentivar a separação e a destinação adequada de resíduos sólidos.
Com a mensagem "O resíduo que você separa vira renda na mão de quem recebe", a campanha destaca a importância da separação do lixo dentro de casa e reforça o papel dos catadores na cadeia de reciclagem.
A ideia é reduzir impactos ambientais, diminuir o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários e ampliar a geração de renda para trabalhadores do setor.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom final de semana.
A gente volta segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF deve retomar a análise da chamada uberização no mês de junho.
Tribunal de Justiça do Amazonas cediu encontro regional da magistratura região norte.
STJ aplica perspectiva de gênero para julgamento sobre ingresso de droga em presídio e mantém falta grave de preso.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, marcou para junho a retomada do julgamento que vai definir regras para trabalho em aplicativo.
Os processos tratam da existência ou não de vínculo trabalhista entre motoristas e as plataformas digitais. Marcelo Della Libera.
A expectativa é que a corte busque um equilíbrio entre os direitos previstos na Constituição e os novos modelos de prestação de serviços. O presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, afirmou que a corte está pronta para analisar a questão.
Nós fizemos audiências públicas, instruímos o processo, ouvimos os mais diversos setores interessados, tivemos também uma interlocução, um diálogo republicano importante com o parlamento e mais uma vez com entidades públicas e privadas, e chegou o momento agora de apresentar uma resposta para essas questões cruciais.
A decisão do STF poderá orientar milhares de ações judiciais em andamento no país sobre o tema.
A Justiça do Amazonas é o primeiro tribunal a sediar o encontro regional da magistratura região norte.
O evento ocorreu nesta sexta-feira e faz parte de uma iniciativa inédita do CNJ para fortalecer o diálogo entre os tribunais brasileiros. Vitória Vitor.
A abertura do encontro foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, com foco na integração entre os tribunais da região e na discussão de políticas públicas para o fortalecimento do sistema de justiça. O encontro trouxe para o centro de debate temas ligados à tecnologia, inovação e às especificidades da Amazônia.
Mantida falta grave a preso que pediu a companheira para levar drogas ao presídio.
Nesse caso, o STJ aplicou a perspectiva de gênero para responsabilizar, não apenas a mulher. Fátima Uchoa.
A companheira do preso foi flagrada com maconha durante revista para ingresso no presídio. Ele declarou ser usuário e tê-la pressionado para levar a droga. Até então, o entendimento predominante no STJ afastava a responsabilização do apenado por falta de provas ou por considerar o ato apenas preparatório. Agora, a sexta turma do STJ manteve a falta grave contra o apenado por considerar que a conduta dele pode configurar participação no tráfico. Segundo o relator na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, Punir sua mulher e não quem a induziu ou se beneficiaria da conduta reproduz seletividade punitiva e desigualdade de gênero.
Terminou hoje a 10ª edição da Semana da Conciliação Trabalhista.
Os trabalhadores puderam, de forma mais rápida, encerrar processos na Justiça. Larissa Batista.
Os dados parciais da 10ª Semana da Conciliação Trabalhista mostram uma arrecadação de mais de 1,5 bilhão de reais. Foram realizadas mais de 82.600 audiências e cerca de 408 mil pessoas foram atendidas. Já o número de processos conciliados passou de 24 mil. A ação foi encerrada nesta sexta-feira de forma simbólica, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco.
Em ano eleitoral, ter acesso rápido à legislação é essencial para quem trabalha com as eleições.
Pensando nisso, o TSE lançou a versão digital 2026 do Código Eleitoral anotado. Estevam Furtado.
O material reúne leis eleitorais atualizadas, notas explicativas e decisões da Justiça Eleitoral. Está disponível gratuitamente no catálogo de publicações e na biblioteca digital do TSE. A versão em PDF traz recursos como busca rápida, sumário clicável e navegação interativa, facilitando a consulta de temas como pesquisa eleitoral, prestação de contas e inteligência artificial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores da oposição apresentam proposta de jornada flexível em resposta à PEC sobre escala 6x1.
Avança projeto que amplia a validade de laudos para pessoas com deficiência.
Senado volta a analisar seguro rural com juros menores e mais acesso a crédito.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas ganhou um novo capítulo no Senado. Em resposta à mudança sugerida pelo governo e já aprovada na Câmara, senadores da oposição apresentaram uma alternativa que prevê jornadas flexíveis.
Pelo novo texto, as jornadas seriam flexíveis, com pagamento proporcional à carga horária. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pela proposta da oposição, as partes poderão decidir por uma jornada menor de 20 horas de trabalho por semana, por exemplo. O valor da hora trabalhada será proporcional ao salário mínimo nacional ou ao piso da categoria, calculado com base na jornada máxima de 44 horas. Primeiro signatário da proposta, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, acredita que esse modelo de jornada flexível, além de não prejudicar os empresários e evitar riscos de demissão, dá ao trabalhador a liberdade de decidir como melhor utilizar o seu tempo.
É assim que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. E veja, preservando todos os direitos do trabalhador que estão contidos no artigo 7º da Constituição na sua proporcionalidade.
Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a proposta da oposição, ao permitir uma jornada flexível, vai reduzir a renda do trabalhador.
70% da população aprova a redução da jornada. E o que eles estão propondo é uma afronta a essa vontade, ou seja, é uma parte do parlamento de costas para a vontade popular.
A PEC que permite a flexibilização da jornada de trabalho está na Comissão de Constituição e Justiça.
Muitos alunos com altas habilidades acabam enfrentando desinteresse, isolamento e até abandono escolar por falta de acompanhamento adequado. Para mudar essa realidade, o Senado aprovou um projeto que cria uma política nacional voltada a estudantes com superdotação.
A proposta prevê identificação precoce, atendimento especializado e maior flexibilidade no ensino para garantir que esses talentos sejam desenvolvidos dentro das escolas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Douglas Castilho.
filho.
O texto garante que a identificação da condição de neurodesenvolvimento seja feita de forma pedagógica através de um estudo de caso escolar. A relatora senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a falta de preparo das escolas tem levado à exclusão de jovens e defendeu a estruturação do sistema público para o devido acolhimento.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas.
A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, ressaltou que um dos objetivos da medida é identificar a dupla excepcionalidade, que é a coexistência entre altas habilidades e alguma outra condição associada, como uma deficiência ou transtorno.
Precisamos de uma política pública que enxergue esses estudantes de forma integral e evite que tantos talentos continuem invisíveis dentro das escolas.
O projeto permite que despesas de capital para a implementação das medidas da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação poderão ser contempladas com recursos públicos do PAC. O texto vai à sanção presidencial.
E atualmente, pessoas com deficiência precisam renovar periodicamente laudos e avaliações para ter acesso a benefícios e políticas públicas, mas essa exigência pode mudar.
Avançou no Senado um projeto que amplia o prazo de validade dessas avaliações e reduz a necessidade de reavaliações frequentes. Repórter Márcio Maturana.
Indeterminado nos casos de deficiência permanente ou irreversível. 5 anos nos casos de deficiência reversível ou progressiva. Esses prazos de validade para avaliação biopsicossocial de deficiência estão no projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, criticou a frequência atual de avaliações.
Realmente, esse acesso a uma regularidade de avaliações, isso causa um transtorno gigantesco para as pessoas e para as famílias. Temos que ser menos burocráticos.
O autor do projeto, senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, também destacou a atenção às famílias.
Imagine só o transtorno para a família, o custo disso, inclusive emocional para a família.
O projeto determina também que o prazo de validade da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, que hoje é de 5 anos, passe a ser de 10 anos para crianças e adolescentes sem necessidade de avaliação e indeterminado para quem tem mais de 18 anos.
Uma proposta que altera as regras do seguro rural vai voltar à análise dos senadores. O projeto foi modificado pela Câmara dos Deputados durante a votação e, por isso, retorna ao Senado.
O texto prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito. Repórter Pedro Pincer.
A proposta da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, prevê taxas de juros menores e prioridade em operações de crédito rural amparadas pelo seguro rural. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados com mudanças, entre elas o detalhamento das cláusulas que permitem o uso do seguro rural como garantia em empréstimos rurais. Para o relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, o seguro rural é fundamental para que os produtores do país possam enfrentar os prejuízos cada vez mais frequentes provocados pelas mudanças climáticas no campo.
Já teve gente que já replantou pela terceira vez soja aqui no Mato Grosso, lá que eu vi, que plantou apostando na chuva, a chuva veio, botou o cara, vê aquele solo de 45 graus, foi embora. Foi lá, deu outra replantada. Também não aconteceu. Já está na terceira.
O projeto trata também do fundo destinado à cobertura suplementar dos riscos do seguro rural, conhecido como Fundo Catástrofe. Previsto desde 2010, o mecanismo não chegou a ser implementado por falta de regulamentação e de aportes contínuos de recursos.
E o Brasil passa a ter a primeira Universidade Federal Indígena, a nova instituição criada por lei sancionada pela Presidência da República, tem a missão de ampliar o acesso dos povos originários ao ensino superior e de unir a produção científica aos saberes tradicionais.
De acordo com a lei, a universidade poderá estabelecer processos seletivos próprios, que deverão ter percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. A reportagem é de Lana Dias.
A primeira Universidade Federal Indígena do Brasil terá sede em Brasília e deve valorizar, preservar e difundir os saberes dos povos indígenas brasileiros. brasileiros e latino-americanos, além de promover a sustentabilidade socioambiental dos territórios. O relator da proposta, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reforçou que a universidade contribui para o protagonismo das comunidades.
A criação da UNID constituirá mais um importante passo no papel de protagonismo que os povos indígenas têm exercido na formulação de políticas públicas voltada para suas realidades.
A universidade poderá estabelecer processos seletivos próprios, que deverão ter percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. Os cargos de reitor e vice-reitor deverão ser ocupados obrigatoriamente por docentes indígenas. Os primeiros serão nomeados pelo ministro da Educação, até que a UNIND tenha estatuto para organização própria. De início, a instituição atenderá 2.800 estudantes em 10 cursos de graduação.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou os programas de transferência de renda no país, como o Auxílio Gás, o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada. Juntas, essas três ações movimentaram mais de 270 bilhões de reais em 2024. O trabalho identificou sobreposição de benefícios, falhas na gestão e dificuldades para atender famílias em situação de vulnerabilidade. Para o ministro relator do processo no TCU, Jorge Oliveira, o principal problema é a falta de coordenação entre União, estados e municípios.
Os programas das três esferas de governo operam muitas vezes sem integração de dados, sem mecanismos efetivos de coordenação e sem uma visão consolidada da Política Nacional de Transferência de Renda.
O tribunal determinou que o governo federal adote medidas para melhorar a integração entre programas e tornar a gestão mais eficiente. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados alteram regras de internação do adolescente usuário de drogas.
Câmara aprova mudanças no seguro rural para cobrir prejuízos no campo.
Plenário repercute a aprovação da proposta que reduz a jornada de trabalho.
Boa noite. José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, acredita que a redução da jornada semanal de trabalho pode beneficiar especialmente as mulheres, por causa da sobrecarga de tarefas profissionais e domésticas. Ele acrescenta que a medida representa uma conquista na valorização dos direitos trabalhistas.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, observa que avanços tecnológicos que aumentam a produtividade permitem jornadas de trabalho menores, sem prejuízo econômico. Ela cita experiências internacionais e afirma que a redução da carga horária amplia o bem-estar, o equilíbrio social e a eficiência no trabalho.
Ao destacar que o fim da escala 6x1 busca corrigir desigualdades históricas nas relações de trabalho, Gervásio Maia, do PCdoB da Paraíba, defende ainda mais políticas do governo federal voltadas à valorização do trabalhador. O deputado registra também a mobilização popular em torno do tema.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, cita estudos que relacionam o aumento da produtividade com a redução da carga horária de trabalho. O parlamentar alerta para o crescimento das doenças psicológicas por causa das escalas exaustivas.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acusa a oposição de tentar barrar o fim da jornada 6x1 ao propor emendas consideradas radicais de última hora. O congressista lembra que o Partido Liberal tentou fixar um prazo de 10 anos para a transição da proposta.
Alfredinho, do PT de São Paulo, critica a bancada do PL por tentar confundir a população ao propor a jornada 4x3. De acordo com o deputado, o partido sempre se posicionou contra os direitos dos trabalhadores e a redução da escala de trabalho.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, reforça que o Partido Liberal apresentou emendas à redução da jornada de trabalho que previam 10 anos de transição e o aumento da carga horária. Segundo o deputado, historicamente o PL favorece empresários com recursos públicos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, celebra os índices atuais de empregos e critica o que chamou de cinismo da oposição em relação à jornada de trabalho. Ela lembra que o PL assinou emendas que previam prazo de 10 anos para implementar a nova carga horária e para atrasar o processo de mudanças.
Para Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, a oposição tentou manipular a opinião pública, mas a pressão popular forçou uma mudança no discurso conservador diante da necessária redução da jornada de trabalho. Ele reitera que o progresso social depende de leis que protejam o trabalhador contra a exploração.
Por outro lado, Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, critica o fim da escala 6x1 e afirma que mudanças constitucionais por si só não garantem alterações práticas nas condições de trabalho. De acordo com o parlamentar, a medida pode gerar efeitos diferentes dos esperados no mercado de trabalho.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Agricultura.
A Câmara aprovou mudanças no seguro rural com uso de recursos do orçamento para cobrir prejuízos do produtor. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a legislação sobre seguro rural, que protege os produtores contra perdas provocadas por fenômenos climáticos, pragas e quedas do preço. Entre outras medidas, a proposta torna obrigatória a previsão de recursos do orçamento e a participação do governo federal no fundo que vai cobrir os pagamentos. Além disso, torna esse orçamento imune a corte de verbas. A proposta também define que o seguro rural é isento do pagamento de tributos federais, diretos ou indiretos. A obrigação foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
A gente já tem um orçamento que é 92% de despesas obrigatórias e cria-se aqui mais uma despesa obrigatória e aí a gente vai carimbar ainda mais despesas, por mais que haja feito acordo com o governo para que haja um limite, ainda assim nós estamos positivando, nós estamos colocando na lei que nós teremos uma despesa de caráter continuado obrigatório.
O projeto estabelece que o contrato de seguro rural passa a ser uma das garantias das operações de crédito, ou seja, condiciona benefícios do crédito rural, como juros menores e prazos maiores, à contratação de seguro rural pelo produtor. A proposta dá prazo máximo de 30 dias para que o produtor receba o prêmio pelos prejuízos sofridos. Para isso, os produtores terão que fornecer dados precisos sobre o tamanho da área e a data da colheita, para que a seguradora calcule o valor do prêmio. O projeto, que já tinha sido aprovado pelo Senado, recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária. De acordo com o relator, as mudanças são necessárias para aumentar o uso do seguro rural no país, que hoje cobre menos de 3% da área total da lavoura. Segundo ele, o projeto dá mais previsibilidade e segurança jurídica para o produtor rural. No plenário, o relator foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
Nós temos hoje uma baixa cobertura de seguro rural. Daquilo que é a área plantada no nosso Brasil, nesse instante a cobertura de seguro é apenas de 7,8%. Portanto, a tentativa aqui é fazer com que isso se amplie, dando mais segurança, dando mais estabilidade a todos que produzem e que possam cumprir a sua missão, assim como maior segurança jurídica.
O texto altera ainda a gestão do fundo, criado em 2010, que serve como garantia para os riscos do seguro rural. O fundo passa a contar com a participação, com direito a voto, das seguradoras, empresas da cadeia produtiva do agronegócio e cooperativas de produção agropecuária, na proporção do número de cotas adquiridas. O texto aprovado também retira da lei que trata do fundo o limite atual de R$4 bilhões relativo à participação do governo federal como cotista. O projeto que altera a legislação sobre seguro rural voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Meio Ambiente.
Os parlamentares aprovaram novas punições internacionais para o vazamento de óleo no mar. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou a nova redação da Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil por danos causados por poluição por óleo. O Tratado da Organização Marítima Internacional existe desde 1969 em resposta ao vazamento de 120 mil toneladas de petróleo no litoral de França e Inglaterra 2 anos antes. Também criou o Fundo Internacional de Compensação por Danos Decorrentes da Poluição por Petróleo. O texto foi atualizado em 1992 e no ano 2000, com algumas alterações que vêm sendo gradativamente aprovadas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, como explica o relator deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
Tem uma nova convenção internacional que já tem mais de 140 países signatários, e esse projeto de lei é para que o Brasil faça parte dessa nova convenção, que traz maiores responsabilidades para pessoas jurídicas e pessoas físicas que porventura sejam responsáveis de forma acidental ou de forma proposital pelo derramamento de óleo e de petróleo nos mares, aumentando inclusive a faixa de proteção do mar daquilo que está sob responsabilidade do Brasil.
Para mostrar a importância da medida, Nilton Tato citou o vazamento de mais de 5 mil toneladas de petróleo cru no litoral do Nordeste e do Sudeste do Brasil em 2019. Trata-se do maior desastre e crime ambiental já registrado no litoral do Brasil, ainda não inteiramente desvendado e com sérios impactos socioambientais e econômicos.
Quando tem esse tipo de derramamento, você tem impacto, seja para a biodiversidade, para a fauna nos mares, mas também tem consequências do ponto de vista social e econômica. Lembram quanto que prejudicou o turismo em boa faixa do Nordeste, aquelas manchas? Então é um pouco isso, é de como é que a gente cria, então atualiza a legislação brasileira de acordo com normas internacionais para a gente evitar que tenha essas consequências.
Entre as novidades da Convenção Internacional está o aumento dos limites de indenização a ser paga pelos proprietários de navios petroleiros nos casos de acidente com poluição por derramamento de óleo. Outra mudança amplia a área considerada para a responsabilização civil dos poluidores. Antes, o limite era o de mar territorial, até 22 quilômetros da costa dos países. Agora, esse limite vai até a zona econômica exclusiva, situada até 370 quilômetros da costa. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Transportes.
Os deputados aprovaram projeto que estabelece regras de segurança para motoristas profissionais. O texto foi aprovado pelas comissões da Câmara e agora será analisado pelo Senado. A repórter é Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que estabelece quais devem ser os padrões de segurança e saúde de motoristas profissionais. Pelo texto, esses trabalhadores deverão seguir exclusivamente as especificações dos fabricantes dos veículos, em conformidade com a homologação da autoridade competente. De acordo com Reginaldo Lopes, a falta de clareza nas regras sobre padrões de segurança causam dificuldades para os motoristas profissionais que, diante de diferentes interpretações, não conseguem saber qual conduta devem seguir. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, concorda com o autor. Para Manente, a atual falta de clareza nas regras gera insegurança jurídica.
As faltas de clareza nas regras de padrões de segurança causam dificuldade para os motoristas profissionais que, diante de diversas interpretações que surgem no tema, não conseguem saber qual a conduta e regra que devem cumprir, o que muitas das vezes acabam por prejudicar os profissionais, como também as melhores práticas para a segurança quanto para a atividade. Para garantir tanto a segurança para a atividade como também para a saúde dos motoristas, esse projeto de lei busca deixar claras regras para a atividade.
O relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também argumenta que a proposta contribui para a simplificação do ordenamento jurídico ao reduzir interpretações contraditórias
e facilitar a atuação das autoridades. Ricardo Aires sustenta ainda que as especificações dos fabricantes são parâmetros fundamentados em padrões rigorosos de engenharia e segurança, desenvolvidos e testados para garantir o desempenho adequado dos veículos e a proteção dos ocupantes. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Justiça.
O plenário da Câmara aprovou regras para a internação de adolescentes, usuários ou dependentes de drogas. Vamos saber os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a internação de adolescentes usuários de drogas em comunidades terapêuticas, instituições que acolhem dependentes químicos e muitas vezes são ligadas a igrejas. O projeto original, apresentado pelo deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, garantia aos pais ou responsáveis o direito de internar à força adolescentes com menos de 18 anos nesse tipo de estabelecimento. Segundo o autor da proposta, a internação é uma maneira de tirar os adolescentes do crime. Ele deu como exemplo a comunidade terapêutica que fundou no município de Candeias, na Bahia. Depois de muita discussão e críticas do PT e do PSOL no plenário, o texto final apresentado pelo relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do PL de Rondônia, autoriza a internação voluntária, a pedido dos pais ou, na falta deles, a pedido de autoridade administrativa, desde que haja laudo médico que aponte a necessidade de internação para preservar a integridade física do adolescente. Nesses casos, a internação e a alta do adolescente devem ser comunicadas imediatamente ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Hoje, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, proíbe a internação de crianças e adolescentes em comunidades terapêuticas. Resolução do CONANDA determina que esse atendimento deve ser feito pela Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde, o SUS, preferencialmente nos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPS-I, ou nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS-AD. Deputados do PSOL e do PT criticaram a possibilidade de internação em comunidades terapêuticas. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, não há comprovação de que esse tratamento seja eficaz.
Nós já fizemos várias inspeções em várias comunidades terapêuticas. Algumas não tinham atenção da saúde ali dentro. Apenas havia um processo de catequização. Catequização substituindo a necessidade de termos um atendimento multidisciplinar. Nós temos inúmeros relatórios que indicam que as comunidades terapêuticas, em grande medida, provocam uma série de violações.
O relator, deputado Dr. Fernando Máximo, explicou o acordo que permitiu a aprovação da proposta.
Nós fizemos algumas alterações para que haja um consenso com o governo, com a esquerda, e eles pediram para a gente tirar, por exemplo, internação compulsória. Essa internação agora vai ser voluntária, o jovem adolescente querendo, ou quando os pais quiserem que ele seja internado, ou por determinação judicial, ou por algum laudo médico mostrando que aquela criança precisa ficar internada.
O projeto aprovado obriga que o adolescente acolhido nessas instituições frequente aulas de educação básica. A exceção é para casos de adolescentes ameaçados por facções criminosas. Também obriga que essas instituições possuam equipe técnica multiprofissional nas áreas de saúde e assistência social, além de estrutura com aspecto residencial, áreas de lazer, esportes, espaços culturais e salas de aula. O projeto que permite a internação de adolescentes, usuários ou dependentes de drogas em comunidades terapêuticas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede.
Presidência.
Inteligência artificial e mudanças nas regras para microempreendedores individuais, temas em análise na Câmara, foram destacados pelo presidente da Casa, deputado Hugo Mota. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai trabalhar para que a comissão especial que debate a regulamentação da inteligência artificial no país vote o texto até o dia 9 de junho e para que a proposta vá ao plenário até o final do mês de junho. Mota deu declaração no evento Brasil Tech Summit, que debateu os avanços e os desafios da economia digital. O presidente defendeu um marco regulatório que possa aliar liberdade econômica, política e de expressão com a responsabilidade de quem atua nesse meio. Segundo ele, não há mais espaço para distorcer a regulamentação digital e chamar essa responsabilização de censura.
Porque se fazia muito uma dicotomia que liberdade e responsabilidade não poderiam andar juntas. E hoje eu penso que todos se conscientizam que é possível sim aliar a liberdade econômica, não é? Aliar a liberdade política, a liberdade de opinião a um tipo também de responsabilização sobre quem está atuando nesse meio. É esse o papel que nós parlamentares temos que cumprir, andando numa linha muito tênue de não desequilibrar para nenhum dos lados.
Outra pauta que está em discussão na Câmara é o que aumenta o faturamento das MEIs. O presidente afirmou que é preciso analisar o impacto fiscal de eventuais mudanças no faturamento dos microempreendedores individuais. Segundo ele, o texto já aprovado pelo Senado está em análise pela comissão especial criada para debater o tema. Os senadores aprovaram o limite de R$130 mil anuais e a contratação de até 2 funcionários. Atualmente, para ser enquadrado como MEI, o faturamento da empresa deve ser de até R$81 mil e é permitida a contratação de apenas 1 funcionário. Para Mota, antes de votar, é preciso avaliar se as contas públicas toleram tal mudança.
Nós vamos entender primeiro a questão do impacto fiscal, por isso o diálogo com o governo, para que a gente possa fazer uma proposta que as contas públicas suportem. Eu digo sempre que papel em branco suporta que você escreva tudo. Nós temos que fazer o diálogo e a construção política para que aquilo que seja aprovado seja na prática efetivado e venha a se tornar, de fato, uma melhora para todas essas empresas, milhões de empresas no Brasil.
Em relação ao projeto de lei encaminhado pelo Executivo com urgência constitucional, que trata do detalhamento da redução da jornada de trabalho, Mota afirmou que ainda não há um cronograma para votar o texto. Ele afirmou que vai aguardar a aprovação pelo Senado da PEC 6x1. O parlamentar disse ainda que acredita que os senadores darão celeridade à proposta. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Uma boa noite para você e um bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Penição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Tá começando agora nosso programa Conexão Rubro-Negra. Eita, que o Vitória não sabe o que é perder, viu, rapaz? No mês de maio aí já são 6 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, né? O Vitória não sabe o que é perder, né, rapaz? É, rapaz, mas vamos nessa. Amanhã tem Vitória mais uma vez. Já tem 8 jogos nesse mês de maio, viu? Amanhã será o 9º. Será que os caras estão cansados? Brincadeira, viu? Não é à toa que o Vitória vem tendo aí alguns problemas. E que bom que não são problemas musculares. Aí é problema de osso, é problema ali no joelho, o outro é no pé, o outro é no tendão de Aquiles, mas muscular não. Mostra o quanto Vitória tá preparado, viu? E uma logística complicada, porque teve jogo quarta-feira, a semifinal, jogo de volta aí contra o ABC, Vitória voltou a vencer. Depois vai ter amanhã o jogo do Santos, Terça-feira já tem Fortaleza e no sábado tem o Barradão que vai ferver, viu? Já tem mais de 22 mil check-ins realizados. Tá começando aí, viu, gente? Conexão Rubro Negro, você pode participar com a gente através do telefone.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Beleza, pode participar, tá? Manda o seu áudio, um minutinho, dá o recado. Só não pode xingar, mas também torcedor do Vitória não tá xingando mais não, viu? Torcedor do Vitória tá feliz da vida. E eu cheguei, daqui a pouco eu vou mostrar aí pra quem tá lá no YouTube com a gente. Dá uma chegadinha lá no YouTube, tá, gente? Lá no YouTube do Benews TV. Você vê lá o ícone lá, Arena Futebol Itapuã, e aí você vai ver lá o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, como tá o clima no Vitória. Rapaz, Marinho botou até o Emanuel Martins pra dançar, viu? Legal demais. Vocês vão ver daqui a pouquinho como é que tá o clima do Vitória durante a viagem de São Paulo pra Santos. Vou mostrar daqui a pouquinho aí a galera dançando lá dentro do ônibus, viu? Que barato. E é isso aí. Meu medo é a parada da Copa. Ver como é que o Vitória vai responder depois, ver se ele vai continuar na mesma pegada ou se o Vitória vai cair de rendimento, né? Porque ele vai ficar parado. Agora mesmo ele vem numa pegada muito boa, muito motivadora, ganhando jogos, jogando bem, e aí vai ter essa parada de 52 dias. A gente vai ver o que é que vai acontecer aí com o Vitória na volta. Vai se reforçar, Rei? Vai sim. Tá, hoje eu tive duas informações. Uma é em relação ao jogador do Ipiranga de Erechim, Danielzinho, jogador de 25 anos de idade. Informação inclusive veio de lá, de Porto Alegre, né? O Vitória supostamente tem interesse na contratação do Danielzinho. Para ser sincero, eu não conhecia o jogador. Ah, tô conhecendo agora, os números dele são números interessantes. Ele vem fazendo uma boa série C do Campeonato Brasileiro, mas é série C, né, gente? Tem que ter muito cuidado, mas os números dele são legais. O jogador Danielzinho tem 17 jogos, tem 4 gols e 3 assistências com o Ipiranga de Erechim. Ele é lateral direito, viu? Joga também como atacante ali pelo lado direito. Jogador interessante que pode aí pintar na toca do Leão. Outro jogador, já que a gente tá falando de mercado da bola, o jogador que o Vitória hoje sondou, conversou pessoalmente até com o presidente do clube, foi o jogador Maceió, lá da equipe da Portuguesa. Ele que foi uma das sensações, né, do Campeonato Paulista desse ano. O Maceió chegou a estar muito próximo do clube do Remo, mas não acertou com o Remo, ficou mesmo na Portuguesa. Tá jogando a Série D pela Portuguesa e o jogador interessa ao Vitória. Já vou até adiantar logo. Maceió é a bola da vez também aí. Vitória conversou pessoalmente com o presidente da Portuguesa. O que é que o Vitória foi fazer na Portuguesa, hein, gente? Será que vocês não sabem o que é que o Vitória foi fazer lá na Portuguesa, não? É, foi acertar o René, viu? Já vamos logo adiantar também. Acertou o René, tá acertando, né? Meio caminho andado. Já conversou, já alinhou tudo. Por que o Vitória correu, se ele tem até novembro, pra poder fechar a contratação em definitivo do René? Porque chegou uma proposta. Soube que chegou uma proposta ontem, e aí o Vitória aproveitou que já estava em São Paulo, já acertou tudo com a Portuguesa, acertou também parceria. Enfim, a estadia lá em São Paulo rendeu, viu? Acertou uma parceria de divisão de base junto com a Portuguesa, pode render frutos para os dois. Vamos aguardar aí qual vai ser o fruto dessa parceria. Se vai vir jogador de lá para cá, se vai daqui para lá. Eu acho que pela quantidade de jogadores que o Vitória tem, é mais fácil ir daqui pra lá. Porque o Vitória hoje tem 2 times sub-20, um que tá jogando o Campeonato Baiano sub-20, outro tá jogando o Campeonato Brasileiro da categoria, tem 2 sub-17, um tá jogando a Copa do Brasil sub-17, o outro tá jogando o Campeonato Baiano também da categoria, enfim. Então o Vitória hoje tem muitos jogadores, acredito eu, que é daqui pra lá. Mas vamos aguardar, ver direitinho como é que vai funcionar e se de fato vai existir, viu? Essa parceria aí. Mas pelo que eu soube hoje, a reunião lá na Portuguesa foi interessante e o Vitória tá interessado no jogador Maceió. Jogo de amanhã, Vitória e Santos. O que é que esperar pro jogo de amanhã? O Vitória tem dois desfalques, tá? O Vitória não vai ter o Nathan Mendes, o Vitória não vai ter o Kaká. Kaká tá suspenso e o Nathan Mendes, a gente estava até preocupado em relação à situação, porque quando acontece alguma coisa em joelho, deixa a preocupação, né? Mas no caso do Nathan Mendes, do males o menor, tá? O jogador teve apenas uma luxação no joelho, vai ficar de fora de 2 a 6 semanas em tratamento. Então não vai ser nada de cirurgia, não vai precisar ficar de fora bastante tempo, como aconteceu aí inclusive com o jogador o Edu, né? Teve o Camutanga também, que aí só volta, acredito eu, na próxima temporada. Notícia boa, dois jogadores viajaram, estão incorporados lá na Portuguesa, ou lá na Portuguesa, lá na, com a delegação lá em São Paulo, que é o caso do Ramon. Ramon que me surpreendeu, tá recuperado, ficou de fora do jogo do Inter, ficou de fora do jogo do meio de semana contra o ABC e tá recuperado, viajou com a delegação e já está à disposição aí do Jair Ventura, é bem capaz de começar esse jogo de amanhã. Vale lembrar que o Vitória tá bem desfalcado ali atrás e a chegada do Ramon acho que vai nos ajudar bastante. E outro jogador que viajou também para ficar incorporado é o Claudinho, lateral direito. Já que o Vitória perdeu o Nathan Mendes, o Claudinho viajou junto com o Ramon e também está incorporado. Vai de primeira? Acho que não. Tá? Eu acho que ele vai dar uma segurada aí em relação ao jogador Claudinho, botando o Claudinho pro segundo tempo, se tiver necessidade. Acho que vai dar o Edenilson ali na lateral.